Nós tivemos, ontem inclusive, e a informação acabou sendo amadurecida hoje, um incêndio numa empresa de cilindros de oxigênio. E inclusive atingiu uma serraria, uma madeireira. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre esse tema e sobre outros temas que nós tivemos aí entre hoje e ontem com o Fábio Guilhem. Fábio.
Pois é, Gilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para todos. Gilson, sobre esse incêndio nessa empresa, nessa explosão, nessa empresa de cilindros de oxigênio aqui em Maringá, nós temos aí, então, atualizações sobre esse caso. O que que acontece, Gilson? O dono da empresa de oxigênio aí que foi, né, vítima, né, a gente não sabe ainda o que que aconteceu lá dentro dessa empresa, o dono dessa empresa, por enquanto, não foi localizado pela reportagem. Nós estamos tentando falar com esse empresário, mas, por enquanto, não conseguimos. A informação que a gente tem, Gilson, é que ele procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Nós estamos tentando apurar aí o teor desse boletim de ocorrência, se teve ali, né, algum tipo de denúncia, ou se é um registro somente para questões de seguro, né? Porque nós apuramos pela manhã que essa empresa tem seguro, tá? Então a empresa de oxigênio tinha seguro do barracão e tinha seguro também ali de todo esse estoque. Essa informação foi apurada pela gente pela manhã. E o que a gente queria entender é o que, que de fato aconteceu, né? Todo mundo está tentando localizar esse empresário, por enquanto ele não foi localizado, para a gente saber o que, que aconteceu dentro do barracão, se foi no momento ali do manuseio, né, desses cilindros de oxigênio, se foi no momento em que o caminhão estava estacionado, se era cilindro que estava no chão, o que, que aconteceu de fato dentro dessa empresa, porque o prejuízo foi muito grande, né? A empresa que fica ao lado, por exemplo, é uma marcenaria, o dono perdeu tudo. Perdeu absolutamente tudo. Todo o estoque que tinha ali foi destruído. Ele estava fazendo ali móveis para uma casa. E todos esses móveis foram destruídos. Um dos funcionários quase foi atingido por um dos cilindros, porque a parede ali cedeu, né? A parede que divide a empresa ali, a distribuidora de oxigênios. E a mercenaria, né, a marcenaria, essa parede ali acabou sendo destruída pela explosão e quase atingiu ali os funcionários que estavam dentro do estabelecimento. Por sorte, alguns tinham saído, segundo antes da explosão. Então, são fatos assim que a gente está tentando entender, que a gente está tentando levantar ao longo dessa tarde, mas está bem difícil, inclusive a gente deixa os microfones da CBN abertos aí, né, do Grupo Maringá de Comunicação, se o dono dessa empresa de oxigênio quiser ligar para a gente, explicar certinho o que, que aconteceu lá dentro da empresa. Está todo mundo querendo saber porque, na verdade, a gente queria entender o que, que aconteceu dentro da empresa, se tinha funcionário lá dentro, se não tinha, se alguém se machucou. Porque logo após a explosão, Gilson, a gente não encontrou ninguém no local. Eu mesmo estive no local e nós não encontramos ninguém lá para comentar o caso. É uma situação assim, bastante diferente do que a gente está acostumado a ver e a presenciar, né, Gilson?
Ô, Fábio, me diga uma coisa, que hora que aconteceu o acidente? Porque, pelo que você está colocando, foi no final da tarde e não tinha mais ninguém trabalhando. Mas foi no horário comercial? Como é que é isso?
Foi em horário comercial, sim. Era por volta das 5 horas da tarde, quando houve a explosão, né? Inclusive, as câmeras de segurança que flagram ali os cilindros voando, né? Tem várias imagens dessas que dá para serem assistidas aí no portal GMC Online. Quem ficar curioso pode acessar o portal GMC Online, que tem vídeos ali que mostram o momento da explosão. Isso foi por volta das 5h30 da tarde, era horário comercial ainda. A informação que nós apuramos no local é de que tinha um funcionário, sim, na empresa de oxigênio, só que ninguém localizou eles após a explosão. A gente não sabe se eles ficaram muito assustados, né? O que, que aconteceu de fato ali, para que eles não tenham aparecido logo após essa explosão. E realmente foi uma explosão muito forte, né? Todo mundo que acompanhou a notícia aí viu. E por muita sorte, ninguém se feriu ali no local. É realmente uma situação assim que chama muito a atenção, né? E está todo mundo querendo saber o que, que aconteceu dentro dessa empresa, se esse seguro vai cobrir, se foi acionado perícia, porque segundo a Polícia Civil, Gilson, a perícia também não foi acionada ainda no local. Então, a gente está tentando apurar qual que é o teor do boletim de ocorrência que foi registrado na delegacia pelo dono dessa empresa de oxigênio, para a gente tentar entender o que, que aconteceu lá dentro da empresa.
Aí tem que se entender se esse fato tem, aparentemente, pelo que você coloca, Fábio, uma série de poréns, né? Os trabalhadores da marcenaria, que foi atingida e, pelo jeito, teve um grande prejuízo, eles tiveram algum tipo de retorno em relação ao prejuízo deles, como é que vai ficar? Eles chegaram a relatar alguma coisa em relação a essa empresa de cilindros?
Não, Gilson, por enquanto não. Inclusive, o dono da marcenaria, né, eu conversei com ele hoje, E o dono da marcenaria que fica ao lado, ele está bastante preocupado, porque ele não tem seguro, né? Ele não tem seguro do barracão, ele não tem seguro do estoque, né? Que ele tinha ali uma grande quantidade de móveis, que está fazendo uma casa muito grande em Porto Rico. Ele estava atendendo esse cliente de Porto Rico e todos os móveis foram destruídos. Então, assim, ele está de mãos atadas, porque ele perdeu ali equipamentos caríssimos, né? Para fazer corte, montagem, colagem de móveis. Então, é um questionamento que, inclusive, ele fez para a gente. Está todo mundo tentando entender aí se esse seguro cobre, né, um prejuízo num caso de uma explosão de cilindro, ou se era só um seguro do barracão, por exemplo, né? Então, são questões aí que a gente está tentando apurar.
Você vai cobrir a terceiros também o estrago feito, né? Porque, quer queira, quer não, é vizinho de um estabelecimento que estava mexendo com produtos de risco, né?
Verdade, verdade. Então, tem outras questões também, né? Questões de vigilância, como que estava, né? As licenças, tudo certinho. São todas informações aí que a gente está tentando apurar, tentando levantar aí para conseguir trazer essa informação para os nossos ouvintes. Até os nossos ouvintes, às vezes, não ouviram nada hoje ao longo do dia sobre esse assunto. É justamente por causa disso, Gilson. A gente está aí passando a tarde tentando levantar informações novas para trazer o quanto antes aqui para os nossos ouvintes. Mas essa informação que eu acabei de trazer é uma novidade, tá? Que existe um boletim de ocorrência que foi registrado aí pelo dono da empresa de oxigênio. A gente só não sabe ainda o teor desse boletim, porque às vezes ele registrou o boletim só por questões de seguro mesmo, né? Para ter ali a comprovação e para iniciar então a investigação, né? Os bombeiros, Gilson, dizem o seguinte, que essa questão de perícia, essa questão de investigação, é tudo por conta mesmo da empresa, já que não houve vítimas fatais, né? A Polícia Civil também só vai investigar se houver aí indício de que foi, né, um crime, de que foi algo que foi colocado lá, mas se ficar comprovado que é acidente, também não existe investigação por parte da polícia, né?
Agora eu vou te explorar um pouquinho mais uma matéria que a gente acabou de colocar no ar, que foram sobre os três filhotes de capivara que nasceram no Parque do Ingá. E a gente estava brincando, eu e o Fábio, nos bastidores, a gente brincou assim, onde o ser humano não coloca a mão, as coisas vão bem de vez em quando, principalmente quando se trata da natureza. Como é que está o parque que ninguém pode entrar, mas você teve acesso e você conversou um pouco com o pessoal de lá e, enfim?
Gilson, o parque está, como que eu posso te dizer, virou uma festa da bicharada mesmo, viu? Vários animais novos estão aparecendo dentro do parque depois que os moradores da cidade pararam de fazer a visitação ali. Para você ter noção, até cachorro do mato está aparecendo dentro do parque. O biólogo lá que eu entrevistei, que vocês ouviram na reportagem, até falou que são animais lindíssimos, mas que quando eles veem as pessoas, eles desaparecem, porque são bem ariscos, né? Mas alguns servidores já conseguiram ver ali os cachorros do mato circulando por dentro do Parque do Ingá. Então a bicharada está fazendo a festa ali, enquanto os moradores não podem acessar o parque, né? Está fechado para visitação. O parque está bem limpinho, eu acessei lá hoje, vi, fiquei até impressionado, eles estão cuidando do parque mesmo fechado. E, enquanto isso, os bichos estão aproveitando para curtir ali essa solidão.
É, quem suja o parque mesmo são os seres humanos, né? Que coisa engraçada isso, né?
É verdade.
Bicho homem, né?
É verdade. E a quantidade de pessoas que acessam o parque ali diariamente também atrapalha, né, a vida social dos bichos. Agora eles estão aproveitando para circular pelo parque.
Eu acho que agora
estão
tendo uma vida social de verdade.
Verdade. E novos bichos estão aparecendo, né, porque tem um corredor biológico ali que eles chamam de corredores biológicos mesmo, que eles chamam aquela região. Então os animais eles acabam circulando entre um parque e outro e os novos bichos estão aparecendo ali no Parque do Ingá.
Fábio, muito legal essa conversa. Um grande abraço a você. A gente fala um pouco mais amanhã. Um grande abraço. Valeu.
Com certeza,
obrigado pelas reportagens.
Para você também. Obrigado, viu? Um abraço.